Galera, Pipocando Cast, tamo de volta com mais um episódio especial do Rock in Rio, aqui na Casa Volks, com apoio da Volkswagen.
Yeah.
E com o Vassão e com a Marimun.
Ai, que delícia estar aqui com vocês de novo. Oba. Vocês são excelentes companhias.
É,
aliás,
valeu.
Papos deliciosos que estamos tendo, hein?
Tá verdade. Muito legal esse podcast, essa semana promete.
Ó, surra de podcast.
Tudo bem?
Tudo bem com ótimo. Você?
Tudo ótimo.
Bacana.
Obrigado, Indio, por ter vindo aqui no nosso podcast, que é um podcast
obrigado.
De música e, pô, nada mais legal do que falar com o pai do rock nacional, né, praticamente.
Ainda bem que você não falou avô, né?
Dio, você teve em quase todas as edições do Rock in Rio, né?
Não, menos o primeiro.
Menos
você
o primeiro.
Você é bem figurinha carimbada.
Sim.
Sem crachá oficial, você deve ter a carteira do clube.
Sócio.
É, sócio proprietário do Rock in
Rio. Eu não vi no primeiro, eu já morava em São Paulo quando, em 85, mas teve, eu não tinha dinheiro na época, a minha namorada veio e eu acabei não vindo e, pô, sabe,
nossa.
Depois quando você vê o line-up...
Sentiu arrependido até o último vídeo de cabelo.
Eu não teria conseguido vir, eu não tinha grana, não teria jeito, mas aí eu não sei como a minha namorada veio na época. Eu não sei onde ela ficou hospedada e tudo, e nem onde ela conseguiu o ingresso. E, mas foram um show, pô, o Queen tocou,
nossa.
Né? Meu, foram umas bandas que era...
Yes, Ozzy.
Pois é. Bicho. Yes tocou?
Tocou. Acabei de ver.
No primeiro,
a gente tava
falando
assim.
Ah, é verdade.
AC/DC veio, né?
Mas você lembra do seu primeiro Rock in Rio?
Eu toquei no seguinte... A gente tocou... foi a única edição foi no Maracanã.
Ah, uau! Nossa, outra vibe total, né?
Completamente outra coisa. O primeiro não era longe daqui.
Ah.
O Rock in Rio original.
O da Lama.
O number one.
Chegou a ter depois um outro na Lama em 2000. Quando porque eles fazem assim, eles fazem 85, 91 e param. E só vai ter de novo em 2001. Esse, quando volta em 2001, volta a princípio no mesmo lugar onde tinha sido a Lama.
85.
E era um ambiente muito menos controlado, sacou?
Sim.
Então era uma bagunça.
Tinha aquela sensação de festivais incontroláveis, assim, que...
Você não tinha
tipo
muito controle.
Tipo aquela série que a gente assistiu,
né? Tipo,
nossa!
Tipo aquilo, você não tinha controle de... Meio de qualidades, sacou? Na real era essa. Então era um número muito grande de pessoas. Tem uma noite que a gente toca em 2001, eu lembro. A gente toca... quer ver, ó?
2001 eu tava, hein?
Era Chili Peppers... Na noite que a gente tocou era Chili Peppers, Silverchair e acho que os Deftones na mesma noite que a gente. Aquela noite... Eu tenho que confirmar depois se é verdade ou não, mas me disseram que tinham 250 mil pessoas ali.
Nossa,
isso é louco.
Gente.
Foi até hoje.
É literalmente uma cidade do rock, né?
Total, né?
Pô, imagina, cara, 250 mil pessoas. Aí é muito estoque quase. E aí o negócio, sei lá, acho que eles ficam meio apreensivos, sabe? Aquela coisa sair meio fora do controle. E eu não sei se é a partir dali que eles começam a reduzir.
Controlar um pouco.
Controlar.
E dividir mais dias,
é,
talvez, para dar uma diluída.
Essa coisa de ter dias, né?
Uma hora eles diminuem para 80.
Máximo porque, 80 mil,
é
isso?
É, aí, mas isso é porque tem duas cidades do rock. Aí depois dessas de 2001, eles constroem um lugar, passa a ser nesse lugar cimentado.
Nossa.
E depois da Olimpíada.
Pra mim, veio direto pra série agora. Os caras falando que estão cimentados, ficando com calor, passando mal, né?
E depois da Olimpíada, é que ela vai pra onde ela é hoje. Tanto é que quando ela vem. Quando foram as Olimpíadas?
Foi 2014, não? 2016.
Eu não vou lembrar.
É ali que vem.
Não...
É. E quando vem pra esse lugar onde é hoje, eu falei, porra. Por que vocês vão fazer isso? Você tem uma cidade do rock, senão vocês têm o lugar de vocês, um lugar que já tinha sido construído, né?
Mas talvez a infra aqui esteja mais bem preparada para esse fluxo de gente, né?
É, às vezes tem uma coisa meio de fluxo de carro também, trânsito, né? Mil questões aí que os caras precisam considerar. A saída de ambulância, a chegada de helicóptero com as bandas, sei lá o quê.
Talvez. Mas eu acho que também é o seguinte, acho que o Rock in Rio foi ficando a cada... A cada a cada edição mais ambicioso. Então você foi criando ruas temáticas, sabe?
Palcos
então,
novos,
palcos tem novos, a russa, palco A, B, C. E dentro dos ginásios acontece
ainda
também?
Ainda tem game arena,
tem
né?
Coisa, é, tem coisa.
Tem coisa acontecendo lá dentro também.
E esse ano tem edição de metaverso também, não sei se vocês estão sabendo.
Não estava sabendo. Pois
é. É inovação.
Inovação tecnológica.
O que é?
Fortnite.
Joguinho?
É, que nem o Fortnite do jogo, eles têm um universo que é metaverso ali dentro, que aí a galera consegue logar e navegar dentro da cidade do Rock do metaverso.
Mas já, você já, estando aqui ou em casa?
Não, no seu, ou no seu computador ou no seu console. E aí você cria seu personagemzinho, vai lá...
E jogar Fortnite, é isso?
E eu não participei ainda, não vi exatamente o que eles fizeram, mas eu sei que você consegue entrar lá dentro, que tem várias atividades e coisas pra galera fazer, acho que vai ter show.
Eu acho que o Capital 5.0 é totalmente no metaverso,
né? É daqui, não precisa esperar tanto tempo, hein?
Já cria os odinhos, digital, fica em casa só...
Como show do ABBA.
A gente tava falando
Exatamente, do Gorillaz, do ABBA.
De artistas que são virtuais,
tipo,
né?
O Marshmello, que você não sabe se realmente é ele.
Sabe o que eu vi o outro dia, cara? O Gene Simmons falando isso.
Sim.
Gene Simmons falando.
Eu tô vendo Kiss fazer Kiss Forever. Aí eles se digitalizam.
Não, nunca mais. Acho que não era.
Não.
Eu acho que o que o Gene Simmons tava querendo dizer. Eu li só rapidamente uma matéria. Mas eu acho que ele estava falando de alguém ou uma outra pessoa se caracterizar.
E continuar fazendo o jogo.
De uma outra pessoa se vestir de Gene Simmons, fazer um concurso. Ah. Você se...
Porque tanto faz, o cara... A partir daqui é você que é o Gene Simmons.
É isso.
Vou tipo, me aposentar. Eu ganho 50%.
Exatamente.
Você abre uma franquia do Kiss. Você pode ter o seu Kiss em Pirapora. Pode ter o Kiss em
Desde que você pague.
Várias turnês ao mesmo tempo.
A gente falou disso. O DJ Marshmello, que vai tocar no palco principal... Ele tem um balde, uma máscara, e chegaram a pensar se ele não tava tocando em lugares ao mesmo tempo, porque ele fez milhões de dólares no ano, e aí estavam batendo as agendas dele, porque talvez tenha vários
DJs. Como é que o cara vai
de
um lugar e vai pro outro?
Mas Slipknot, cara, várias outras bandas, você não sabe exatamente
o que é. Mas é o machista mesmo, né?
O cara tá doente, fica em casa,
vai. Mas a gente falou do Gorillaz, mas na verdade o Damon Albarn tá sempre presente nos shows do Gorillaz, hein? Tem gente que ainda acha que o show do Gorillaz é você ver um desenho animado.
Eu jurava que era um play numa fita.
Todo mundo acha.
Mas o pessoal ficou decepcionado que o começo era...
Então,
ele não tava no começo
do show. Você sabia que eu ficava na dúvida, né?
Se não
era uma imagem no telão.
Ah, o show, é porque demorou tanto tempo pra chegar no Brasil que a gente não tinha essa referência do que era o show deles.
Mas no começo eles faziam show?
Acho que teve...
Desde o começo?
No comecinho teve uma coisa de ninguém sabia quem era. E aí teve acho que algumas apresentações que tinham uma, tipo um pano.
Na tela.
E aí você via a sombra da banda tocando, a projeção dos personagens e a tela nunca saía. Terminava o show sem você ver a banda. Isso aconteceu, acho que algumas...
Eles tiveram agora aí no festival...
No
Mita, né?
Eu fui.
E como é que é?
Eu sou fanzoca.
Eu gosto.
Ele bota todos os amigos dele pra tocar. O palco fica lotado de artista. Ele faz feat com um monte de gente. E aí fica um telão grande botando um monte de vídeo massa dos personagens. E tudo tem a ver com a música. Então, às vezes tem trecho do clipe que você ama... Né? E às vezes tem coisa, tipo, ele bota os negócios do Sea Shepherd, que ele também é super ativista, né?
Politizado. Mas no palco. A plateia vê o que tá acontecendo no palco?
A plateia vê uma banda e os personagens estão só no telão ali, na animaçãozinha. Não tem ninguém fantasiado, não tem...
Uma projeção holográfica.
Era o meu sonho. Meu sonho era ter os hologramas ali,
Me conta uma coisa. Então, por exemplo, se o cara tá tocando por uma... Se tem um desenho, correspondente?
Não é totalmente alinhado. O que passa no telão são cenas meio aleatórias dos personagens.
Então cabe espaço para o cara... Não, pro, digamos, o cara fazer um improviso, por exemplo.
Super. Não, o Damon Albarn é muito louco. Ele se joga no meio do público, ele começa a cantar em cima de você, você arranca um pedaço do cabelo dele. Eu sempre tento.
E o rock and roll e as bandas brasileiras hoje em dia têm a mesma estrutura ou condição de fazer um show como os gringos? Porque eu ouvi seu podcast e você falando que no começo era muito diferente, era a estrutura que os brasileiros tinham para as bandas gringas, né?
No começo, no 85, eu não sei como era. Em 91 também não era igual. Hoje você tem acesso a tudo, você tem acesso a todas as luzes e você pode, se você quiser, ser obrigado a desmontar o que você
no tem seu tempo.
No seu
10 segundos para montar.
Ser obrigado a montar, mas a gente vai botar um circo lá dentro sexta-feira.
Ah, é? Conta pra gente, spoilers.
A gente vai fazer um. A gente tava falando de Kiss, de coisa. Eu gosto disso. Sabe? Eu, desde criança, cara, eu gosto dessas coisas exageradas. Eu gosto de Rammstein, eu gosto dessas coisas.
A festa, né?
Sabe,
espetáculo.
E desde criança eu gosto disso. Eu gosto de Kiss desde o Hotter Than Hell. E eu sempre me liguei como, também desde criança, como eram montados esses shows, o que o Queen fazia, como eram as luzes. Eu gostava da roupa que o cara estava usando, o que o Freddie Mercury estava usando. O espetáculo, sabe? O exagero. E o Capital sempre procurou, na medida do possível, tentar fazer uma coisa que você pudesse desmontar e montar onde fosse, sabe? Se você estiver tocando no interior do Brasil, tocando no Rio, no grande festival, mas depois se você fosse, sei lá, para o interior de Minas, que fosse viável de
Lego,
você...
Né? Pra empacotar Lego, tudo, Lego, né? Depois abrir tudo de novo, né?
Sim, crer, e de você poder... Aliás, acho que essa é uma das grandes contribuições pro Rock in Rio, foi do show business brasileiro ter...
Esse aprendizado, né?
Sim, aprendido a fazer... Acho que o Césio Lima, sabe? O Césio que faz as luzes, ele foi um cara que cresceu muito com esse processo todo. Eu acho que todo mundo quem
essas
faz
profissões
PA,
não estavam desenvolvidas, né?
Não, o som, as luzes, tudo isso foi se sofisticando muito, acho que com esse primeiro contato com o Rock in Rio. Todo mundo foi aprendendo a fazer. Todo
e
mundo
esse
foi...
emprego, né, também, porque estão tantas pessoas que têm que aprender tecnicamente como é que faz um monte de coisinha, né?
Então, mas era...
Tipo, uma pessoinha da luz, outra pessoinha que é o hold, outra pessoa que tem, não sei o que, né? Tipo, são várias... pequenas peças que tem que funcionar, né, harmonicamente em conjunto na hora H, né?
Sim, mas era incrivelmente a disparidade que havia, mesmo primeiro o que a disparidade que havia entre o exterior e o Brasil, uhum. E mais tarde a disparidade que havia entre as capitais e o interior
do
Brasil. Exatamente. E essa distância com o tempo está cada vez diminuindo. Você encontra infraestrutura pelo país inteiro hoje, sabe? Você toca, você faz grandes shows, você é viável fazer grandes shows com um nível de exigência cada vez maior, sabe? Então você consegue bolar uns shows que eram até muito pouco tempo atrás proibitivos por custos e por operação, sabe? De você simplesmente ter um material humano.
Falta de equipamento até.
Falta,
né,
de equipamento também.
Ninguém barra por ser muito caro, Dinho. Às vezes você cria um show, você quer criar uma coisa legal, fazer um The Wall do Roger Waters e aí não vai vender porque o show vai custar muito caro. Existe isso?
Sim.
Que tem que pagar o cachê da banda, de todo mundo, e mais cenografia, mais um diretor artístico, deve ser uma loucura.
Também, mas aí é que tá, as coisas todas foram se viabilizando, você consegue fazer, inclusive, por exemplo, você vê o Iron tocou em Ribeirão, anteontem.
E com o Japão Feudal, aquela coisa toda.
Eu acho que com o show inteiro, sim. Sabe? Então você consegue trazer uma produção gringa do jeito que ela é, fora pro interior do estado, sabe?
Acho que tem um detalhe também que ajudou, cara, que é meio nerdzice, mas a microsização das tecnologias. A gente tá com essa luz aqui,
sim.
Que há 10 anos atrás já tá fritando a gente.
É um mic também, né? Tá mais acessível.
Levinho, né? Entendeu?
Sim, então, assim, a China viabilizando
o rock and roll.
Tudo de LED.
É, meu. Mas esses shows do Roger Waters, também aqueles painéis, né? Já viu?
Sim,
é 25 de março ele comprou.
Não sei como é que chama. Acho que é isso, né? É uma parede. Parede de alta resolução.
Sim. Pois é.
Sabe? Porra, caraca.
E você cola um com o outro, ele já automaticamente entende, tem um software que já sabe. Nossa. Quantos que tem, quanto que cabe.
Evolução do time code, né?
E você desmonta no dia seguinte rapidez.
Você lembra quando o video wall eram tubos? Eram TVs de tubo, mano. Nossa, coladas uma do lado da outra.
Que estética incrível, né?
Imagina.
Agora, imagina o seguinte, quando você começa a pensar em coisas assim, quando a tecnologia começa a tornar factíveis as suas fantasias...
Sim, vira mágica.
Aonde você pode parar? fala, puta, eu posso tentar fazer isso, sabe? É possível, sim. Cabe dentro do meu bolso.
Não, os caras
cabe dentro da minha da infraestrutura que o meu país oferece.
Aqueles rolês de drone que tá rolando, drone com LED, sobe e forma um negócio no céu, mano.
Incrível.
Sim. Incrível.
Faz uns desenhos.
Acabou, né? Com a ufologia, né? Porque pra mim, todo aparecimento de UFO é aquele negócio ali.
Tudo é drone.
esse show, sexta-feira, vai ter bastante gente de convidado? Como é que vai ser?
No nosso?
É.
Não.
Tá.
Tá,
vocês estão vindo com lance com
sim,
bastante gente.
Mas então tá todo mundo tocando.
Ah, que pena.
É época de turnê.
Ah, tá todo mundo restado.
Dudu contou pra mim já todas as coisas que estavam rolando.
Pena.
Mas...
Não. Eu tava pensando em fazer mais uma parada. Eu espero que dê ainda. A gente ainda tá tentando ver se os custos cabem dentro do nosso bolso. Mas fazer uma coisa meio Rammstein. É gozado que é justamente uma noite punk rock. Uhum. Mas eu queria fazer uma pirotecnia, assim, sim. Uau, explosão pra do cada lado. Eu quero ver se algumas coisas a gente conseguiu já. A gente quer ver só se a gente consegue usar o cenário inteiro.
Sim. Fazer... Vocês têm acesso a usar tudo, né?
Poderíamos. Tá, tá. Na verdade, agora ver se cabe dentro do nosso bolso. Vocês se conseguem... a gente consegue pagar.
É.
Porque tem as coisas que o Rammstein faz de... E aquilo é um calor, cara. Aquilo é um calor. Eu não sei como é que aqueles caras aguentam, viu? Eu não sei como que isso aguenta, cara. É muito assim.
É uma
temperatura,
chama, um negócio que...
sol. É muito quente. E o Rammstein põe, assim, eles põem não só dentro do palco, como em volta do arco.
Nossa.
Sabe? Eu quero ver se a gente consegue fazer isso.
Deve ser perigoso também. Vacilou ali no ponto.
Tem que ter.
Se você pisar no lugar errado.
Especialistas... Tem que ter o maior cuidado. Você tem que avisar a equipe. A gente teve um episódio com o Flea.
Nossa!
Que legal.
A gente usou o fogo há umas duas, três edições atrás.
Ah.
E o Flea tava... Eu não vi essa cena porque eu tava olhando pra frente. eu tava olhando pra plateia. Mas a nossa equipe toda tava vendo. Porque antes de você disparar o negócio, são umas caixas. Mais ou menos do tamanho de um cinzeiro.
Nossa.
Daqueles.
Cara, assim, ou tipo alto, se diz.
Alto, um pouco maior.
Forma de artifício, né? Assim.
Tipo uma grande bazuca deitada. Assim.
É. E cada uma dessas bazucas é alimentada por um cabo de gás. A pessoa que dispara antes de apertar o gatilho.
Literalmente.
Tem que olhar em volta.
E ver se tá tudo, né? Certo.
Tem que olhar em volta, ver se não tem ninguém encostado.
Mas hoje em dia os caras ficam assim, né?
Pode crer.
Vai. E aí,
não.
O Garufli tava encostado no negócio.
Ah, não.
Tava com um chazinho.
De boa.
Fumando, tranquilo. O show, tomando o chazinho dele. Na hora de apertar o bagulho. E aí alguém da nossa equipe viu e saiu correndo. E tava na iminência de explodir o troço e empurrou o cara.
Tipo filme, assim. Deixa eu tomar a bala pra você.
E ele saiu, caiu pra trás.
Oh, meu
e
Deus.
Levantou puto. Lógico, da vida.
É,
e caiu o chá e queimou ele.
Aí o cara levantou puto da vida. Intimando o cara. Falou, e quando isso acontece, o troço explode. E aí ele cai a ficha, ele entende o que tinha acontecido e tudo bem.
Salvaram a vida dele.
Você é louco.
Agradeceu o
médico. Olha isso.
Gratidão
eterna. Então, na real, você tem que... Imagina se o que a gente está pensando em fazer, de botar vários pontos. Você está falando de botar possivelmente 10 pontos.
Mais ponto, mais risco.
Mais risco. O cara tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, sabe? Bombeiro.
Como é que está a sua memória para lembrar desses pontos de no palco? Que eu ia pisar nesses negócios.
Aparece, tem que aparecer um aviso pra todo mundo, tipo, afaste-se.
Tá.
Todo...
Aquele barulho do dia ré do caminhão.
Passa um ensaio, não pode pisar aqui, ferrou, né?
Sabe o que pode fazer nesse dia? Pega o marshmallow e coloca no fogo.
É isso, DJ Marshmallow.
Tô brincando. Deus.
Cara, é muito quente, cara. Nossa, é muito quente, você tem que ficar... sei lá, mais de 2 metros do
loucura.
Negócio.
Massa.
E quanto tempo, são tipo, quantos bursts dá pra fazer disso?
Pouco. E o fogo vai... É gozado que a cada edição ele começa a fazer coisas diferentes. parece piada, chinesa. Né? Mas o fogo começa a fazer coisas.
É verdade. Ele sai colorido já também, daqui a pouco. Porque eu sei que dá pra fazer fogo colorido. Só se for pra um minério, mas eu acho que pra essas coisas muito grandes, não sei.
Não sei. O que ele faz, que não fazia antes, é que ele dispara e ele lança uma bola de fogo.
Sai a bola, né?
Entendeu? Que não tá conectado ao...
Nossa.
Então deve ser alguma coisa que é mais pesada.
Ele vai jogar um jato de gás lá na frente que dispara lá em cima.
Que nem o cara que
cospe
fogo.
É, o Gene Simmons. E o troço fica cruzando. Cada vez mais. Isso. Tipo isso.
Senhora.
Dio, deixa eu te ver. Eu não sei. Eu vou descobrir sexta-feira. Provavelmente na passagem de som. Quais são as possibilidades?
A gente vai torcer pra você.
A gente vai tentar ir pra ver já.
Ô, Dio, você tocou depois do Carlinhos Brown, quando ele tomou os copos?
Nossa, então, sério?
Essa é a história
já
muito legal.
Já tava molhado, Paulo.
Como é que foi?
Não foi no mesmo dia.
Não no mesmo dia?
Não.
Tá.
Não, eu vi pela televisão.
Foi
em 2001. Foi naquela noite dessa que eu contei, do Silverchair e do...
Mas você tocou depois, em outra noite? Nesse Rock in Rio?
Então, o que aconteceu, eu vi a cena do Carlinhos Brown, eu tava no Nordeste. E nós íamos tocar dois dias depois. E nós estávamos tocando acústico, a gente estava tocando violão. E a gente não tinha entendido o que tinha acontecido com ele.
O que aconteceu exatamente? Por que mandaram os copinhos de água?
Então, não lembro. Não foi
um protesto ao rock and roll brasileiro,
não.
Né?
Era porque ele cantava a música
também
da
não.
água e a galera falou...
Não, acho que não. Eu acho que não. Me disseram... Parece que o que aconteceu foi um negócio que estava quente, estava sol. E aí estavam jogando um jato d'água... na plateia.
Pra dar uma hidratada,
né? Pra esfriar os ânimos. E aí, houve algum mal entendido na condução desse episódio, sabe? Joga a água na plateia. Aí ele falou, joga mais. E acabaram jogando os copos nele. Foi uma história... Eu acho que é assim. Eu não sei exatamente qual foi a sequência de eventos. Uhum. Mas foi ligado a isso. E uma coisa que acabou sendo mal conduzida e pareceu que era uma hostilidade a ele.
A imprensa deve ter também ajudado a fazer isso.
Agora um babado. Ah, clickbait.
Lógico.
Vamos escrever. Pode crer. O título mais clickbait possível.
Eu vendo a cena lá do Nordeste, onde eu tava, acho que eu tava em São Luís, eu vendo a cena, eu não tinha entendido o que tinha acontecido. E eu achei que era uma hostilidade aos brasileiros.
Ao estilo que não fosse rock.
Ou o estilo que não fosse rock.
Puta, vou chegar tocando violão.
Como é que eu vou chegar com violão?
Exatamente. É isso. Porque tem uma coisa meio de, às vezes, a banda de abertura, eu não sei exatamente o que a galera
quer ver. Pô.
Então, fica meio bravo.
Então, aí eu achei também que eu tava caminhando pra forca.
Sim.
E aí a gente tava tocando violão sentados ainda, tava no formato MTV. Ainda tava exatamente como tinha sido gravado, com o cenário, unplugged, violão. E aí eu lembro que a gente chega um dia antes do Rio, a gente ensaia, todo mundo em pé, parte, o Louro passa a tocar a guitarra. E o Kiko continua no violão.
Mas você já pensando em vamos fazer um negócio híbrido aqui pra...
Vamos botar um cover de Highway to Hell.
Não, cara, a gente acabou tocando, a gente manteve.
Manteve tudo igual.
Porra,
porque cara... não tem nada a ver, eu sou contra, acho que você tem que ir lá fazer o seu rolê.
Eu também acho.
Saca, tipo...
Também acho.
Né?
Mas você fica nervoso, né?
Você
não sabe como é que as pessoas vão reagir, né? E por incrível que pareça, foi assim... Olha, foi uma das melhores edições.
Ah, que gostoso.
Como que é você estar num palco e olhar aquele mar de gente? Quantas vezes na sua vida você teve tanta gente assim na nossa frente?
Poucas. A gente tocou no, também no Rock in Rio Lisboa.
Sim.
A gente tocou e a gente fez um ao vivo em Brasília para o Multishow, Sim. que tinha mais gente ainda. E alguns festivais, o João Rock tá ficando cada vez maior.
Tá gigante.
Pode crer.
Sabe, gigante. Tá voltando 60, 70 mil pessoas. Tá ficando
e é um mar de gente, né?
Você tá começando a ter uns festivais brasileiros também. Tem o Prime Rock, que tá começando cada...
Rock the Mountain, gente. Adoro.
Essas coisas estão ficando cada vez maiores. Mas aqui você toca pra 100 mil.
É muita gente.
Pessoas,
outro rolê. É um dos maiores festivais
cara,
do mundo, né?
Na boa, cara, você dizer que você encara isso com naturalidade...
Não,
né?
Sabe, eu acho que se você disser isso, você tem um um parafuso a menos.
Ou você tá sendo meio...
Ou você tá sendo blazer. Ou você é um ególatra.
Vocação a semideus.
Sabe? Porque não é natural. Sabe? Não. Não é, sabe? Eu fico muito... Só de eu pensar...
Dá vontade no banheiro.
Eu fico nervoso, cara.
Nossa, imagina. Fico
sem dormir, meu... Olha... É muito...
Você faz uma meditação, algum negócio desse pra dar uma aliviada na ansiedade? Eu ando meditando. Meditar pra mim funciona super, gente. Recomendo.
O que me dá esse efeito terapêutico é correr.
Correr. Gastar, né?
Eu não sei. Pra mim, eu não sei se é alguma coisa que teu cérebro... Serotonina, sabe? Que teu cérebro
que
produz,
é ótimo,
sabe?
Pra ansiedade.
Mas que me acalma muito. Eu sou ansioso por natureza,
sabe? É bom que aqui no Rio de Janeiro correr é uma delícia, né? Na orla.
Sim.
Gostoso.
E eu tenho procurado fazer isso.
É massa.
Ali, antes de eu subir no palco, uma coisa que me acalma é pensar na minha família.
Boa. Gostoso.
É assim, eu penso, por que eu tô fazendo isso?
Sim. E é muito doido, né? Porque quando a gente, às vezes, tá num lugar tão grande, você não consegue ver tantos rostinhos, né?
Sim.
E quando você tá num lugar menor, você consegue ver os rostinhos das pessoas.
É só
o
mar de gente.
Né?
E você consegue, ter, você consegue medir, consegue ter uma
comunicação.
Mas é o que ela falou, você, o indivíduo some. Se dissipa, né? Vira
um mar de gente.
Vira um pouco um grande transe, você acha ou não?
Sim. Quando começa, sim.
Porque daí, quando começa, aí você meio que passa rápido demais, não sei como é que é, mas...
Mas você demora pra pegar no tranco,
pra
como
entrar.
Se fosse, sabe?
Sim.
Era ali, antes você tá ali na coxia, você fala, ai, 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 meu Deus, isso vai acontecer. Aí você entra... Aí você fala, caraca, eu não posso tropeçar nos cabos, eu tenho que ver tudo.
Onde vai sair fogo?
Será que eu tô ouvindo tudo?
Isso é muito eu, mano, eu não posso tropeçar.
Meu Deus, eu não posso, tem que dar tudo certo. Aí quando você vê que tá tudo indo, aí começa essa...
Passa o medo de dar errado.
Passa o medo.
Dá um rush de
É, a adrenalina passa através do...
Aí você nem esquece a letra.
No começo, eu começo esquecendo, sabe? Aí, dali a pouco, de algum modo, era como se você entrasse numa frequência, sabe?
Você acessa um negócio, né?
É. E aí vai.
Ai, que legal.
Aí vai até o fim.
É só uma delícia. Legal. É só uma coisa muito louca.
Mas eu não vejo com... Eu fico...
Com tranquilidade, não. Né? E dá pra encontrar os outros artistas que a gente gosta lá no backstage, fazer amizade, seguir nas redes sociais, trocar whats?
Eu já cruzei com alguns, sim. O Jared Leto encontrei, deu pra conversar um pouco. Alguns artistas entrando e saindo, uhum. Né? Você tem que meio respeitar.
Pode
né?
crer.
Não dá pra você.
Pô, cara!
Mas assim, o Offspring, por exemplo, também foi super na boa. Super na boa.
Green Day. Parece
ser na boa.
Joe,
também.
Pra mim, por favor.
Pô, se eu puder. Ou o Billy Idol.
Eu tenho uma amiga pra te apresentar.
Billy Idol, que é o Supla dos Estados Unidos.
É, o Supla original, né, gente?
A gente ouvia Generation X, cara. Quando a gente era menino,
sim,
sabe? Meu, pra caraca, se eu puder falar isso pra ele.
Sim.
A gente era em Brasília, os adolescentes, a gente já
legal.
Ouvia.
Pirava,
o
exato,
antes, exato. Antes de Billy Idol, sabe?
E Steve Vai, você curte, Gil?
Menos.
Menos.
E Living Color.
Mas... Mas eu vi o Living Color no Palace.
Também.
Eles vão tocar juntos hoje,
isso,
né?
Vamos.
É. Eu gosto muito do Venom Raid.
Ele é animal.
Eu acho ele foda, esse cara é muito bom.
É genial. Não, a banda inteira é surreal, né?
Sim.
Os caras são.
Surreal. O Vai, eu gosto, mas. Eu não sou tão fã de coisa... O que eu chamo de pirulito, sabe?
Sei.
Gostei.
Que é pirulito.
Hoje em dia do pirulito.
Eu não sou tão fã assim. E é gozado que é uma geração de metal que eu não conheci, cara. Então, mesmo o próprio Iron, quando o Iron surge nos anos 80, a minha cabeça estava em outro lugar. Sabe, a gente tava ouvindo, quando a gente era adolescente, quando surge o Iron, a gente tava ouvindo pós-punk, a gente tava ouvindo Suzy, a gente tava ouvindo Cure, a gente tava com a cabeça em outro lugar. E eu não dei atenção ao Iron. Eu fui parar e falar, peraí, deixa eu ver qual é dos caras, anos mais tarde. anos, eu digo, puta, talvez há 20 anos atrás.
Pode crer.
E eu fui ver o Iron. Fui ver o Iron no Interlagos. Meu.
Que legal.
Mega show, né?
Porrada, né?
Nossa senhora. Eu não sabia pra onde eu olhava. Eu não sabia se eu olhava pro palco ou pra plateia. Era um oceano de gente de camisa preta de 16 anos. Cabelo comprido, camiseta do Iron. Meu, parecia uma seita.
É,
hoje é
tipo
igual, só que é 36,
isso,
né?
Cara, pode que a gente foi comer aqui do lado e, meu, era tipo 80% das pessoas que passavam por nós estavam assim com a camiseta.
É uma coisa seita. Tanto, a gente tava até falando ontem que eles não tocam em rádio. Há quantos anos? Acho que nunca, na verdade, tocaram.
Acho que nunca tocaram,
né? E enchem estádio até hoje, né?
Não, tipo, precisa.
Os caras têm o próprio jatinho.
A própria comunidade lá. É. Garantida.
Aliás, ele, né?
É, o próprio
dirige.
Flight 666, né? Flow 666. É muito legal.
Ele mesmo dirigindo o negócio.
É, da hora.
Cara, é gozado como quando eu era mais jovem. Eu era muito mais sectário do que eu sou hoje. Talvez isso seja uma coisa inerente à juventude.
E acho que isso era também da época. A gente estava comentando como antigamente não era tão legal você ser...
Eclético.
Cada um você tinha que pegar a sua tribo e tinha que se
pronto, né?
O que impediu que eu curtisse muita coisa, sabe? Foi necessário que eu ficasse mais velho para falar, espera aí, tá, deixa eu... ser uma pessoa mais tolerante, ver o que está acontecendo nos outros nichos. E aí você se surpreende. Fala, uou, olha que legal.
Tira o crachá de roqueiro, né? Pra poder botar o crachá de fã de pop. Pra botar
o crachá
de fã
dentro,
de rap, né?
Eu continuo dentro de um universo ainda. É. Mesmo seja pop rock.
Sim.
Mas mesmo, sei lá, com o passar dos anos, eu vou me tornando um pouco menos neurótico.
E acho que
meio
a gente
neura,
aprende,
né,
a olhar com menos julgamento também, né? Às vezes,
sim,
tem uma coisa meio de uma época em que a galera se julgava muito. Ah, você não é da minha turma.
A gente era muito assim.
Você é clubber, você é,
nossa,
pop, você é rock.
Total.
Você é,
nossa,
gótico.
Metaleiro, você tinha que usar
você
o cabelo
é
de metaleiro, tem todo um jeito.
Quando a gente era adolescente em Brasília, a gente não falava com as outras pessoas. Que não eram...
Roqueiros.
Eram do punk, não.
Punk e pós-punk.
Não,
né?
Era do punk rock.
E a gente acha que o Twitter que segmenta as pessoas, né?
O cara, e era aquele punk rock primeira geração. Então, sei, era Generation X, era Clash, era Pistols.
Que tinha os punks, os skinheads,
só,
tipo, as tribos de...
Meu, quando surge skinhead, já é um... Quando surge Dead Kennedys, quando surge GBH, já é, a gente já, peraí, o que tá acontecendo?
Em que label vou encaixar isso?
É,
aí?
E no primeiro momento a gente não sabia exatamente o que era. Quando surge o pós-punk, o new wave, a gente não... Até aquilo a gente até... Peraí.
É, quando pinta Talking Heads e B-52 e The Cure Silks e ao mesmo tempo tá rolando Iron Maiden e glam rock e começa a vir os Def Leppard, você começa a ver claramente uma
cisão.
Vê claro ali, né?
Então a gente conseguiu pegar o fio da meada do que tava acontecendo, por exemplo, a gente entendia que era o que tava acontecendo no CBGBs, então,
sim,
a gente conseguia pegar o Talking Heads, Blondie, aquilo lá
que fazia parte meio da mesma
universo,
sabe? Podia conviver, né?
Sim, Patti Smith é de antes, mas a gente conseguia interagir e digerir, entender o que estava acontecendo. O metal inglês...
Uma distorção muito pesada.
E depois esse metal farofa que veio da reboque, e você vê claramente, é outra coisa, é outro mundo. Parece que são dois mundos paralelos, né? Assim, até de temática de letra e tudo.
Sim, sim.
É muito doido.
E é tudo dentro do universo do rock and roll.
Exato.
Sabe, é que tá. E é gozado como rock and roll permite, cara, que o cara, por exemplo, que tá ouvindo Iron, olha pro Talking Heads e fala, isso aí não é rock and roll, isso não é rock.
Exato.
E vice-versa, sei lá. Tem gente, cara, que ouve Television, por exemplo,
sim,
e olha pro Def Leppard e fala, pô, isso não é rock.
A gente não é da mesma tribo, cara.
É outra coisa. Então é gozado que quem é mais severo no julgamento acabam sendo os próprios roqueiros. Os mais intolerantes.
E aí tem um outro lado maluco disso, eu vejo, às vezes, alguém de 12, 15 anos falando, ah, sei, tipo, aquelas bandas velhas, Beatles, Nirvana, você fala... Como assim? Saco. Como você colocou no mesmo saco Beatles e Nirvana?
Beatles e Nirvana, entendi. É. Né? Aquelas bandas velhas.
Tipo, é qualquer
né?
coisa que é antes de você nascer.
Exato. Banda que a pessoa não
mal sabia ele, cara, que o Kurt Cobain é fã dos Beatles.
Não, tudo bem, mas pensa que, né, são duas, sim, duas para três anos, décadas é. Entre um e outro, e o que, que um e o que o outro fez, né, com contexto sociocultural e musical, né?
Sim.
Você tem uma banda que tem Eleanor Rigby e você fala, caralho, tipo, isso não, é, não faz parte do mesmo mundo, né?
Sim, e o espírito, se bem que, não, é, o Beatles era iconoclasta também, né? Acho que era, vai, era de chutar o balde também.
A gente estava falando um pouco sobre isso ontem, como o rock foi essa, teve essa função de ser contestador e foi sendo fagocitado
pela indústria.
Cooptado a ser um negócio.
Nem né? todo roqueiro...
Corporate magazine still suck.
Exato,
Não é, mas ele estava na capa do Rolling Stone.
Exato.
Não tem jeito, cara.
Outros não, gêneros
tudo,
viraram
tudo
mais
tem jeito, porque tudo você vai ser devorado.
Sim, tudo
sabe,
vai ser devorado.
A garotada que toda ouve a mesma coisa, você bate um nervo ali que todo mundo.
Agora, tem uma coisa muito louca com o rock, eu acho que é. Eu não sei se só com o rock, talvez com outras coisas, mas tem uma faixa etária de 12 para 15 que quando descobre um veio, e não são todos, mas quando um deles descobre, eles piram. Tem uma filha que tá com 15 que começou a ouvir uns shoegaze.
Nossa.
E aí ela pirou. E é um negócio que eu não ouço. Então ela conheceu por alguém.
Eu não conheço.
E ela tá ouvindo Blood from a Valentine. Não Bullet from a Valentine. Blood from a Valentine.
Que é o que? Emo, né?
É tipo...
Com esse nome só pode
guitarra
ser.
Guitarra com chorus e drive e voz lá atrás com...
Eu acho que eu já vi isso no meu Instagram, sabia? Apareceu.
E é um bagulho, tipo
deve
assim...
Deve ter sido usado por alguém nas redes sociais no videozinho.
De onde é?
Certo. Puta, não sei de onde é, mas é...
Mas, tipo, mas é americano?
Talvez seja. Acho
ou
que
é oriental?
Não.
Vamos K-pop.
Eu achei que fosse.
Mas acho que não.
Não é?
Bullet for a... Não, Blood for a Valentine.
Blood.
Tanto que mas é um estilo, é isso?
Não, eles tocam shoegaze.
Cara, minha priminha de 12 anos descobriu George Michael.
Puta, que legal.
E eu tava no carro assim com ela com fone, de repente eu olhei, ela tava... Careless Whisper.
ingleses que começaram em 98.
Deixa eu ver.
Ingleses.
E é um bagulho assim, 98. Ela pirou nessa onda... E ela ouve isso e ela curte. E às vezes, tô no carro, ela põe e fala, caramba.
Você que tá conhecendo referências musicais.
My Bloody Valentine tem alguma coisa?
Tem também. Tem Bullet for My Valentine.
Que vai tocar.
Mano, não, quando eu vou comprar ela... eu queria tanto comprar uma... Então, mas você tem do Bullet for My Valentine? Não, tem do Bullet for My Valentine. Pô, só arriscar Bullet e escrever Blood.
Mas aqui tá dizendo que é metal.
Então, mas eu ouvi não é metal, cara. É um negócio meio...
Não é.
Meio tipo uma massa sonora, uma tundra sonora.
Tundra sonora, eu adoro. Tundra é bom. Sabe?
E um vocal que você não entende.
Mas essa é a onda da garotada?
Não sei, dela é. Entendeu? Ah. Você vê que assim, achou um nicho do negócio que eu nunca ouvi, que você também não ouviu, e ela pirou.
Essa é a Jane White.
Eu acho que Iron tem isso muito. Tem gente que quando ouve Iron é picado por uma coisa.
Total.
E fala, e Iron é do cara, e vira essa seita e fica...
Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que essa infinidade de nichos é uma novidade, talvez, possivelmente, até da era do
digital,
iPhone,
né?
Digital,
né?
Sabe? De que
tá tudo
pulverizou
ali.
Em um zilhão de diferentes tendências, exato. Sabe? E até pouco tempo atrás, quando eu cresci, a impressão que eu tinha é que, talvez em alguma medida continue sendo, mas que todo mundo via a mesma coisa ao mesmo tempo.
E era uma coisa de cada vez.
Mas era como se fosse um pacote cultural que cabia na cabeça.
Era que passava na MTV também, né?
Não era assim.
Em algum momento, sim. Era que tocava na rádio, passava na MTV, que seus amigos te indicavam.
Você falava segunda-feira do Oscar, que passou, todo mundo falava do Oscar. Hoje é totalmente dissipado, capilarizado, cada um fala de um
assunto. Mas eu acho que isso é um sinal de, em alguma medida também, de respeito com a diversidade.
Sim.
Mais democrático.
Humana, né? Daqui a pouco vai ter cada pessoa, vai ser representar. Eu sozinho. eu ouço o meu tipo de música.
Eu queria perguntar, você tava falando, né, de assistir alguns shows que te dão ideias, te inspiram e tal. Eu queria saber com que frequência você vai a shows dos outros artistas que você gosta.
Menos do que eu queria.
Porque você toca no mesmo dia.
Eu tô sempre
tá cansado.
Mas você não viaja pra ir ver um artista que você pira, assim?
Ah, tinha algumas coisas que eu gostaria.
Morreu todo
eu
mundo.
Eu faço super isso.
É.
Eu falo, nossa, quero muito ver tal artista e não tem previsão de tocar no Brasil ou eu perdi.
Olha,
ou...
vários, assim. Eu nunca vi o Chris Cornell, cara.
Poxa.
Eu sou mega fã.
Tem artista,
meu,
que você tem que ver antes que eles parem.
Pois é, meu. Assim, quando eu...
Ou do álbum que você ainda gosta. Lista, eles lançam outro, mano, que você não gosta. Aí você perdeu, cara, a apresentação
tá
da sua música favorita.
Tá aí um bagulho que a inteligência artificial e o deepfake ia ser do caramba.
Fazer os shows.
Quero ver um show do Prince, que eu nunca vi. Eu sou fã do Prince. Eu nunca vi Prince.
Aliás, tocou no primeiro.
Sim.
Tocou, né? Tocou não, aqui em 85.
Acho que não.
Tocou sim.
Tocou o Prince?
Tocou o Prince.
Aí já acredito.
Tocou ou não tocou?
Não sei, não sei.
Eu acho que sim.
A nossa inteligência artificial vai fazer uma pesquisa.
Mas é, bom, não vi.
Olha, cara, muitas coisas. Mas eu vi os Ramones.
Ah, é.
Duas vezes.
Ah,
eu vi Public Image. Eu vi a Suzy. Ah, eu vi um monte de shows legais. Vi a Con The Bunny Man. Eu vi um monte de coisas legais.
Bonge.
Não. Você viu?
Não.
Não vi. Não vi Oasis.
Michael Jackson.
Também não.
Eu vi Michael Jackson.
Você foi, eu não tinha
visto,
eu não podia ir.
Ah, eu também, esse ano. Mas você trocou ideia com ele, Michael Stipe.
Não, você falou com ele?
91 só.
Ah, é, você tava trabalhando na TV,
não,
então você viu?
Não, esse ano eu era uma criança, 2001. Eu não tinha nem cabelo colorido
você
ainda.
Você tinha 10 anos, né?
Tinha 10 anos.
De que vinda?
2001.
De quê? Vinda de quê? Do R.E.M.?
É, o R.E.M.
Não, eu vi bem depois.
Ah, você viu depois.
Eu vi no...
É porque ele tocou nesse ano, do Rock in Rio.
Não vi no Rock in Rio.
Ah.
Eu vi no, numa, na Via Funchal.
Nossa, a R.E.M. é muito...
Via Funchal legal. E não tava cheio.
E acabou, né, gente?
Acabou.
É isso que, por isso que tem que ver a banda, entendeu? Depois eles acabam.
Total.
Pô, eu não vi Daft Punk, entendeu?
Puta, eu vi o do AC/DC em 2008.
Olha.
Também foi um que acho que logo depois...
Não, foi 2009, cara, que eu tinha caído do palco.
Isso.
Ai, putz.
E aí consegui uma boiada, e o hospital não me deixou sair do hospital.
Ah, não!
Juro, cara, conseguiram uma... Porque tinha alguém que tava trabalhando, da nossa equipe, que tava trabalhando... Ia entregar a guitarra do Angus Young.
Tinha, aí conseguiu um esquema
aí
pra você ver do...
Ah, ó, tem um cara que canta numa banda brasileira, que é
da coxinha.
É, põe o cara numa cadeira de rodas do lado do palco. Aí o ACDC falou, beleza.
Cola aí.
Coloca o cara aí do lado, ele pode ver o show. E aí eu virei pro hospital, falei, pô, ó, me libera? E os caras falaram, não.
O médico falou, você tá louco, o cara tava brincando, que vê show nenhum.
Não me deixaram sair.
Ah,
sacanagem. Eu ia ver a CDC do palco.
Sacanagem.
Você tinha que fugir.
Foi 2009, então, foi isso mesmo. Eu fui nesse show e lembro foi um dos poucos shows que eu chorei.
Eu
chorei. Chegou uma hora assim que eu tocou For Those About to Rock. Eu tô vendo os caras, finalmente.
Eu também ia passar mal. É. Sabe o que me deu essa sensação, cara? Quando eu vi Ramones pela primeira vez.
Nossa, deve ter sido incrível.
Eles vieram da primeira vez, eles tocaram no Palace. E era igualzinho.
Aquela coisinha. Né?
Pequenininho,
tá Palace. Super estreito. É. Muito pequeno, muito próximo. E eles tocavam e tocaram, se vacilar, na mesma ordem do It's Alive.
Sim.
Com as mesmas coisas, as falas do Joey.
Aí você descobre que é um
subiu cartaz e Gaba Gaba Rei, sabe? Igualzinho. E eu falo, tô crendo no que eu tô vendo.
Eu tô dentro do álbum.
E eu ficava rindo.
Nossa,
que legal, mano.
Que demais.
Nossa,
isso aqui.
Que memorável.
É demais.
A gente já tá no final do podcast, infelizmente, porque o nosso papo tá muito legal. Ô, Di, deixa eu fazer uma última pergunta. Assim, eu talvez você não possa responder. Vai rolar um Que País É Esse? Porque eu queria tanto ouvir.
É, eu acho que é tanto importante com a turma. Hoje em dia.
Vai rolar?
Vai, é necessário ainda. Um dia eu vou falar, essa música não faz mais, eu espero.
Esperamos.
Um dia vai ser, você vai poder dizer, essa música não faz mais sentido no Brasil.
Mas hoje
até lá, a gente vai tocar.
É isso, cara, é isso.
Isso aqui é uma devastação do Brasil.
Poxa, exatamente.
Generalizada.
Eu acho importante.
Dio, muito obrigado pela...
Ou talvez mais pingos nos is ali na noite, mas...
E muito obrigado, Dio.
Obrigada, obrigado, gente.
Foi muito da hora.
Um monte de vezes. Tá linda.
Seu cabelo novo. Obrigada. Muito bem acompanhada, sabe? Faz bem pra minha beleza.
Valeu, mano.
Valeu, meu velho. Vocês vão ficar aí?
Vamos.
Continuar conversando?
Tá, não.
A gente vai fechar.
Vamos fechar, depois vamos pra lá.
Eu vou cantar algumas músicas ali daqui a pouco.
Estaremos aí.
Valeu. Falou, gente.
Bom show, Dinho. Valeu.
Valeu.
Obrigado, valeu. Ai, só visita chique, sabe? Ai, um ambiente maravilhoso.
Eu adoro a Casa Vox, porque eu recebo essas pessoas e me sinto em casa, entendeu?
Pode!